exemplar que ele foi aqui dentro do clube.
É boa sorte, mas menos contra o Brasil, né? Se enfrentar o Brasil, não, né?
Boa sorte pra ele e vamos ver o que, que acontece na Copa.
Valeu, o Everson tá por aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer o Bernardo, vou tentar até se eu chego mais perto aqui pra pegar a palavrinha do Bernardo aqui. Muita gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um espacinho, segurando aqui os dois microfones da nossa Itatiaia. Espera aí que eu vou ouvir aqui o Bernardo, vamos lá.
Para ajudar, vai ser muito bem-vindo. A gente, como eu disse um pouquinho antes, a gente tem tido uma crescente, tem coisas que precisam ser ajustadas, tem coisas que precisam ser melhoradas, como é completamente normal, e a gente sabe muito bem disso, quais são os nossos pontos positivos, pontos negativos, mas e o mais importante para mim é saber aonde precisa ser melhorado, porque a gente pode ir direto ao ponto, a gente pode conversar, a gente pode até mesmo discutir para poder resolver isso, porque eu acredito que está todo mundo aqui empenhado a fazer o melhor pelo Galo. Então, eu espero sim que, caso tenha alguma oportunidade de trazer jogadores que vão acrescentar, que vão elevar o nosso nível, vai ser muito bem-vindo, porque a gente sabe que é só a metade da temporada ainda, tem muita coisa para poder ser disputada, para ser jogada, e a gente sabe, como eu disse antes, que precisa melhorar muitas coisas. Então, esses jogadores que, com essas chegadas, que acredito que possam ter, vai nos ajudar bastante.
E essa canhota, Bernardo, decisiva contra o News, decisiva contra o Del Valle no ano passado, na cavadinha, e decisiva hoje. Virou canhoto, né? Pode falar.
Eu até brinquei com meus amigos ali, que eu acabei beijando a canhota, foi justamente por isso que eles brincam comigo, que até em alguns momentos eles acham a esquerda melhor que a direita, e justamente por esses gols decisivos, sabe? O próprio gol contra o Cienciano, o último jogo também aqui, foi de esquerda também. Então, tem um pouquinho de história essa canhota, e espero que possa cada vez mais construir mais e mais, porque é tudo que eu mais quero, é continuar marcando, continuar ajudando o Galo, continuar fazendo a torcida feliz, e sem dúvida nenhuma vou ficar cada vez mais feliz com isso.
Fica show?
Sem dúvida, estou muito feliz, é o lugar onde eu quero estar, onde eu queria estar, onde eu me planejei para estar. Então, tenho propósito sim, mas sem dúvida nenhuma é aqui que eu quero ficar.
Você encaixou, Bernardo, no time? Acho que agora você se encontrou novamente, e é uma sequência boa de jogos, né? Hoje foi ele de novo melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Se encaixou?
Obrigado. Olha, é difícil, né, dizer encaixou, não encaixou. Eu tô muito feliz, cara, com o momento que eu tenho vivido, com aquilo que eu tô conseguindo fazer para poder ajudar o Galo. São gols que não só ajudam o Atlético, mas também me dá muito mais confiança, sabe? E também de poder mostrar que eu sou capaz, que eu posso fazer isso ainda, que eu posso ajudar o Atlético, que eu posso ser decisivo. Então, tô muito feliz com esse momento que tenho vivido, e espero que ele possa crescer cada vez mais. Eu sei que eu posso ajudar cada vez mais, que eu posso crescer cada vez mais. Então, crescendo individualmente, eu acredito que coletivamente a gente nos torna cada vez mais.
E domingo é a chance de fechar com chave de ouro essa parada pré-copa. O Galo tem um ótimo aproveitamento em casa, mas fora tá devendo muito, é um dos piores do campeonato. Hora de fechar com chave de ouro, né, Bernardo?
Faz tempo, né, que a gente tá com esse aproveitamento ruim fora de casa, né? Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Um adversário que sofreu uma derrota muito dura dentro de casa, último jogo. Eles têm a necessidade deles, mas também a gente tem as nossas. A gente sabe que tá tudo embolado, mas em algum momento isso vai acabar desembolando. Então, a gente não quer fazer parte desse grupo que vai estar embolado para baixo. A gente quer fazer parte do grupo que vai estar lá na primeira parte da tabela, e procurando e almejando cada vez mais subir. Então, não tem nada desse clima de férias, desse clima de parada. Eu acredito que a gente tem que estar assim com uma mentalidade muito forte, muito preparado para um jogo complicado, mas que a gente é capaz sim de chegar lá e conquistar os três pontos.
Você passou o melhor momento nessa volta aí, depois da Europa, você passou por alguns técnicos, e com o Barba você encontrou um esquema tático que te favorecesse, e hoje um gol decisivo que leva o Atlético talvez um jogo mais importante dessa primeira temporada para a próxima fase da Sul-Americana. Faz um balanço disso, por favor. Você merece, que você é um cara positivo, um cara do bem, mas fala para nós de tudo isso que você viveu.
Obrigado. Olha, muitos altos e baixos, né? Eu acredito assim que em alguns momentos até mais baixos do que altos, né? Mas sempre buscando o meu melhor, sabe? Sempre não desistindo, persistindo. Eu sou um cara muito positivo, e mesmo nos momentos que eu não estava jogando, que as coisas não estavam acontecendo pra mim, eu tava tentando sempre ajudar o Galo internamente, seja incentivando os meus companheiros, seja falando palavras de incentivo, porque eu sei que quem trabalha corretamente, quem faz as coisas corretas, um momento acaba acontecendo, um momento acaba virando, e tô muito feliz, sabe, com esse momento, com tudo que tem acontecido, e espero que eu possa desfrutar cada vez mais desse momento e, como eu disse, sendo decisivo e ajudando o Galo.
Maravilha. Bernard, então foi o último a passar por aqui na zona mista, né? Já falamos com todo mundo, a turma já passou por aqui, a turma toda, então tá aí, confirmaram então a saída do Alonso, a gente já falava aqui, vocês comentaram por aí também, o Simões, você, Cirilo, e agora é o Atlético, né? Sem os selecionáveis que vão para a Copa do Mundo, né? O Equador convocando lá 34, né? E 3 são do Galo, vai ter que escolher os 26 depois, tem o Alonso e também o Juan, tá fora desse jogo porque levou o terceiro amarelo lá no jogo contra o Corinthians, e aí o Barba vai armar esse time do Atlético para tentar fechar com chave de ouro. Falamos aqui com vários jogadores, Cirilo, aproveitamento em casa espetacular, desde a chegada do Barba 83%, mas fora de casa só não é pior aí que a Chapecoense, porque o Galo venceu 2 jogos, a Chape não venceu nenhum, tem que melhorar isso aí para ter mais regularidade e subir na tabela, viu, Cirilo?
Valeu, Azeredo. Você viu, precisa de transporte após a meia-noite? Vá de Madrugão. São mais de 130 linhas noturnas. Trabalho da Prefeitura de BH. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Fluminense marcou com Hércules e nesse momento está se classificando às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Fluminense está vencendo La Guaira por 2-1 no Maracanã. O outro duelo da chave entre Bolívar e Rivadavia, lá em Santa Cruz de la Sierra, sem altitude, está empatado por 0-0. Então, desta maneira, nós temos o Rivadavia chegando a 14 pontos, o Fluminense atingindo 8 pontos e o Bolívar com 6. Essa é a configuração do grupo C neste momento, com La Guaira na lanterna, 3 pontos somados. O Fluminense está avançando às oitavas da Copa Libertadores da América. O Corinthians segue perdendo para o Platense, 1-0. Gol foi marcado pelo Zapiola, cobrando pênalti, está 1-0 para o Corinthians com titulares, hein? Apesar de já estar classificado, e já estar classificado como líder, inclusive, Corinthians botou os titulares para jogar. Tá 1-0 para o Platense, equipe argentina, jogando em São Paulo, na Neoquímica Arena, últimos instantes do primeiro tempo. E agora terminou o primeiro tempo no Maracanã, Fluminense 2, La Guaira 1. Ô Simões, acho importante a gente falar do Bernard, porque o Bernard foi bastante elogiado de novo pelo Barba Domingos, falou que foi o melhor, destacou até o reconhecimento do torcedor. Bernard teve o nome gritado, né, pelo torcedor na saída do gramado. Ele disse, todos vão errar, altos e baixos, etc e tal, o Barba falou sobre o Bernard, mas importante esse reconhecimento por parte do torcedor. Importante mesmo, né, Simões, porque o Bernard é um destaque positivo desses últimos jogos e, convenhamos, marcou um golaço hoje, terceiro dele dos 8 do Galo na Sul-Americana, Simões.
É isso, Cirilo. Ano passado também ele já tinha brilhado na Sul-Americana, né? Durante a transmissão a gente falou aí, o gol no Bolívar, teve ele gol também no Del Valle, né, Cláudio?
Sim, e ele é, viu, Cirilo, o artilheiro do Galo em Sul-Americana. Ele tem...
Passou o Hulk.
Passou o Hulk, eu acho que com o gol de hoje ele tem 2 a mais que o Hulk já, então ele é o artilheiro do Galo em Copa Sul-Americana, e ele vem fazendo gols, ele brincou aí, gols importantes com a canhota, né, Simões? Não é a pena boa, mas ele fez vários desses gols importantes aí de canhota.
É, exato. E o de hoje foi um golaço, né?
Porra.
Foi um golaço. E totalmente construído por ele, né? Isso é um grande mérito. Ô, Cirilo, eu acho que essa questão que envolve o Bernard, ela vai além do aspecto técnico do campo, e a gente está vendo a evolução do Bernard sob o comando do Barba. Eu acho que vai muito pelo profissionalismo, tá? E pelo caráter do Bernard, né?
Sim.
É um cara que chegou carregando uma expectativa muito grande, era um ídolo voltando ao clube onde ele foi revelado e onde ele foi peça importante da conquista da Libertadores em 2013, e de repente o Bernard não aconteceu e todos nós imaginávamos que era uma contratação perdida, né? Que era uma situação que tinha dado errado. Todo mundo contrataria o Bernard, até porque ele se deu muito bem, principalmente nos últimos momentos dele na Europa, né? No futebol inglês, futebol grego, mas todo mundo imaginava que tinha sido um erro do Atlético trazer o Bernard de volta. E o Bernard carregou toda essa cruz com muita paciência, com muita educação. Eu acho que o único episódio, assim, que saiu da linha foi aquela mão no ouvido num gol na Copa Sul-Americana, aqui na Arena MRV, contra o Juventude, não foi, do Uruguai?
Foi.
Isso. Eu acho que foi o único episódio aí que saiu de uma linha, mas um Bernard, assim, a gente pode dizer que perfeito em tempos tão difíceis, né? Porque a pressão vem de rede social e a gente vê que o jogador recebe isso quando o Júnior Alonso coloca a rede social como um destaque nessa despedida dele do Galo. Dizendo que o torcedor que ele encontra na rua, que ele tem um contato, sempre foi muito respeitoso, mas que o torcedor da rede social normalmente é muito cruel com os jogadores, não só com ele, mas com todos. E com o Bernard isso aconteceu. E o Bernard sempre teve uma postura que a gente pode colocar como exemplar. E vem colhendo os frutos. O Barba chega, o Bernard vive um momento de crescimento com ele. Hoje já é uma realidade. E aí, nessa reta final de primeiro momento da temporada de 2026, o Bernard é coroado com um gol que coloca o Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ano passado ele já tinha colocado o Galo na semifinal da Sul-Americana, com 1-0 sobre o Bolívar, um gol dele. Já tinha ajudado aí para a final, num 3-1 sobre o Del Valle, também com um gol dele. E hoje acontece novamente. Então, quer dizer, eu acho que é um grande mérito do Bernard, sabe? É um cara que teve maturidade e que teve principalmente educação, caráter, de esperar o seu momento de conseguir dar a volta por cima. Demorou, Cirilo, mas o Bernard aconteceu e eu concordo. Ele falou de outras propostas, mas eu manteria o Bernard para essa sequência de 2026 aqui no Galo.
Ele disse, inclusive, né, Rezende, que quer ficar, falou sobre isso, que tem proposta, mas que a vida dele, a sequência é aqui no Atlético. E é bem interessante falar quanto à postura, realmente, né? O Bernard, agora na entrevista, ele reconhece, falou sobre altos e baixos, falou que muitas das vezes mais baixos, né, do que altos nessa passagem pelo Atlético. Mas não é um cara que veio para roubar o Atlético, né, Rezende, na gíria do futebol. Não é o cara que veio para não se dedicar, para dar migué, para não se entregar. Longe disso, né? Sempre botou a cara, sempre falou, se entregou. Não em todos os momentos jogou bem, é evidente que não. Mas tá dando a volta por cima, teve uma outra oportunidade e tá sendo bastante elogiado por mais um treinador pelo que ele faz dentro e fora de campo, no dia a dia, no trabalho, na postura e agora entregando também tecnicamente, né, Cláudio?
Exatamente. Então, o Bernard é um cara que internamente há uma boa avaliação dele, por isso tudo que a gente vem destacando aí. E ele também não tem, viu, Cirilo, a intenção, e nunca teve, de deixar o Atlético. É verdade que depois daquele gol, aquela comemoração ali, né, que ele acabou desabafando, acabou depois pedindo desculpas, mas ali, naquele momento, começou a se falar numa possibilidade, né? O Bernard pode receber algo de fora, e aí, não tendo ambiente no Atlético, se tivesse aquela situação, que mudou, né? Do mês pra cá mudou a situação do Bernard, então é um atleta que hoje não se pensa mesmo em romper, em nada. Ele quer continuar no Atlético e se tornou titular aí do treinador do Barba Domingues. O Dudu deixou claro ali, né, Cirilo, que para outro clube brasileiro ele não pretende sair também. Era a informação que a gente já tinha, eu já trouxe na Itatiaia há algum tempo, que o Atlético não barraria o 13º jogo do Dudu. Ele não estava entrando com o Barba aí no Brasileirão, porque o Barba realmente estava fazendo outras escolhas, mas não era um caso, por exemplo, que eu tive a informação e trouxe na Itatiaia do Scarpa. O Scarpa acabou se lesionando e aí não fez também o 13º jogo, mas nesse caso já era uma outra situação. O Scarpa pode, se tiver uma proposta, aí tem que vir a proposta, deixar o Atlético. No caso do Dudu, não é uma situação que se trabalha internamente. Agora o Barba falou que vai conversar aí com o Paulo Brax, ele fala isso diretamente depois do jogo contra o Vasco, para definir saídas e possibilidades. Mas, a princípio, é Alonso mesmo que está indo embora, o Bernard vai permanecer, né? E agora deu a volta por cima. O Gustavo Scarpa agora está lesionado também, né? Tem que esperar aí o retorno dele, depois dessa artroscopia. E o Dudu, Cirilo,
para mercado interno, o próprio jogador já descartou, a tendência é que o Dudu permaneça, só se vier algo muito importante, muito interessante para o Dudu de fora do país, Ciro.
É, vejamos, né, Alexandre Simões, chama atenção realmente o Dudu falando que para clube brasileiro ele não tá, não tem pretensão de sair, que a ideia dele é seguir os seus planos no Atlético, e essa informação complementar aí do Cláudio Rezende de fato. Então, tá caminhando com opção técnica, né? Vamos ver se o Dudu será a opção no fim de semana. Ele não vem entrando nos jogos do Campeonato Brasileiro. Você elogiou a atuação do Dudu hoje, né, Simões?
Ah, o Cirilo, foi a faísca que o Galo precisava, né? Na segunda etapa foi um time completamente diferente e o Dudu tem relação direta com isso. Entrou pelo lado esquerdo ali, criou uma boa jogada que o Bernard finalizou, fez uma finalização muito boa que o goleiro pegou ali no cantinho. Quer dizer, com 15 minutos o Galo já tinha levado perigo 3 vezes ao gol do Puerto Cabello, com a participação do Dudu. Aquele sufoco que a gente não viu na primeira etapa, o Galo conseguiu no segundo tempo e o Dudu participou muito disso. Agora, é estranho, né, o Cirilo, porque assim, qualidade técnica o Dudu tem. E a gente viu e a gente cobrou em vários momentos em que o Atlético precisava desse cara agudo do lado de campo, né? Que vai pro um contra um, que consegue pôr a bola na frente e ganhar do marcador. E o Dudu não era utilizado no Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Botafogo, mesmo jogo contra o Corinthians, né, Cláudio? Chegou um momento ali que. E de repente entra hoje e mostra que poderia ter sido útil. Isso com certeza deixa uma pulga atrás da orelha. Por que que o Dudu, que hoje foi peça muito importante nessa vitória que classifica o Galo na Sul-Americana, não foi usado no Brasileiro? A única explicação que a gente tem são os 12 jogos, né, Cláudio?
É. Porque, ele, o Barba estava com ele no banco, né, Simões? Então poderia ter usado, não usou. Aí agora, será que vai usar contra o Vasco? Porque aí inviabiliza uma possibilidade de saída dele. O que eu não estou entendendo em algumas situações do Barba, né? E a gente que acompanha o dia a dia, por que que ele tinha deixado o jogador tão escanteado? Ele agora deixou o Renier nessa situação, o Renier não entra mais. O Preciado, tá, o Preciado não é aquele jogador que se esperava, né, Simões? Mas o Preciado também não joga nunca no Galo agora, né? Hoje, mais um jogo que ele ficou fora.
É impressionante, não joga nunca. Chegou como uma das grandes contratações, né? Jogador de seleção, tá aí na lista dos 34, né?
Tá lá do Equador. Eu não sei o porquê, porque acaba que o Barba tá diminuindo o elenco. Se muita gente fala que o elenco do Galo é curto, ele tá meio que diminuindo o elenco dele, né? O Pérez até jogou alguns jogos, também sumiu, né? Pérez sumiu.
Foi titular, um tempinho bom aí.
Exatamente, o Ivan Romano não tá ficando nem no banco, vai ficar domingo agora, porque ele não tem o Juan e o Alonso.
É, deve ser o Romão e o Vitão?
É, deve ser os dois. É o se tem no elenco aí, né?
O Vitão. É, porque deve jogar o Leão com o Vitor Hugo. Ô, Cirilo.
Vai ficando muita gente aí descanteado com o Barba, e ele vai ter que, ou a turma sai, né, Simões? Vai abrir espaço para outros virem, ou senão ele tem que usar, porque os caras estão aí no elenco.
É, exato. E tem a situação aí do Scarpa também, que fez uma cirurgia, mas nada grave, né?
Que é um mês, mais ou menos,
pra voltar. Então, na volta das férias aí dos jogadores, ele já vai estar completamente em condições, né? O Igor Gomes nem pro banco tá indo, né, Cláudio?
O segundo jogo que ele não vai. Ele não foi para São Paulo e hoje, mesmo em Belo Horizonte, foi uma opção do técnico. Não foi pro banco hoje, nem ele, nem o Ivan Romão.
Pois é uma situação...
Agora, que o Igor Gomes é uma situação diferente. Eu não citei ele há pouco, Cirilo, mas o Igor Gomes, até o staff do jogador, admite uma possibilidade de uma saída, porque o Igor Gomes tem contrato até o fim do ano. Não renovou com o Galo e o Galo não tem intenção de renovar. Ele já pode assinar um pré-contrato agora. E aí, no fim do ano, sairia de graça. Se chegar alguma coisa interessante, Cirilo, o Atlético senta com o Igor Gomes, com o clube interessado, e eu acredito que libera o jogador agora no meio do ano.
É, com essa situação é vantagem até liberar para poder ficar livre do salário, né?
Exatamente. É. E pode até pegar alguma coisa, algum valor simbólico, porque no final do ano sai de graça. Então...
Exato. No final do ano sai de graça. Ô, Cirilo, a gente falou muito do Bernard há pouco, dentro da nossa audiência qualificada aí. Nosso Eustáquio Ramos recordou aqui de mais um gol importantíssimo do Bernard de pé esquerdo. Semifinal da Libertadores, Galo e News Old Boys, passe do Ronaldinho logo aos 3 minutos no Independência. Ele abre o placar marcando de pé esquerdo. Então, quer dizer, O Bernard é destro, mas o pé bom dele é o esquerdo, né, Cláudio?
Impressionante, né, Cirilo?
É.
Coisa, hein? Hoje ele até, na comemoração, ele beijou lá o pé esquerdo dele, o joelho esquerdo, lá mostrando que o pé esquerdo tá calibrado, e foi um golaço.
Verdade, foi citado até no questionamento lá na entrevista com o Bernard na zona mista. Chamou atenção, ô Cláudio, na história da explicação das alterações aí do Barba Domingues, perdão. Ele citou o Bernard pelo acúmulo de jogos e tal, cansaço, e falou do Maicon com dor no tornozelo, né?
É.
Foi o que disse ali o Barba. Vamos ver se alguma coisinha aí pro fim de semana. Aparentemente não deve ser, mas falou da explicação quanto às alterações aí no segundo tempo. É importante falar, explicar, né, Rezende? Porque o Barba, ele não fala nem em portunhol, ele fala um espanhol mesmo, né? Então ele falou. Dolor no tobijo, falou assim, né? Então, falei, uai, alguém tá com dor no tornozelo aí, né? Cláudio.
É um tornozelo. Agora, é uma preocupação, porque vamos ver a reavaliação agora do atleta, mas não me pareceu tão grave assim, porque o Michael estava conversando o tempo todo ali com o técnico, né? Na hora que teve uma parada para água, depois ele voltou, conversou um pouco mais. E aí, eu acho que o Michael conversou com ele. Eu estou sentindo um incômodo aqui, eu acho melhor a gente segurar, até porque no domingo ele não tem o Alan Franco, né? Que vem sendo um cara que sempre joga. O Alan Franco não estará disponível, assim como os outros de vão disputar a Copa do Mundo. E aí ele teria o Pérez, mas tá entrando pouco, o Alexandre Cissé e o Maicon, né? Pra jogar, ou até o Vitor Hugo, mas eu não sei se nesse jogo no Rio, ele não vai colocar o Vitor Hugo de segundo volante, né, Simões? Eu acho que ele vai com o Vitor Hugo mais adiante, até porque não tem o Minda também.
Até porque, o Cláudio, eu falei isso muito durante a transmissão, porque eu acho um pecado. Eu não colocaria o Maicon nunca de primeiro volante, porque o Maicon é um volante, mas como segundo volante, ele consegue se aproximar mais da área, e o Maicon tem um bom chute, né? Ele bate bem de fora da área. Aliás, o Galo já foi até vítima dele, né? Quando ele jogava no Corinthians, né? Isso. Então, ele bate bem de fora da área. É um volante com qualidade de meia. Eu acho o Maicon um jogadoraço. Então, eu acho que você desperdiça quando você coloca o Maicon como primeiro volante. E desperdiça quando escala o Vitor Hugo, que é o melhor meia do Atlético, como segundo volante. Acaba que é aquela história de que é um jogo em que o Atlético ia ter que propor o jogo, ia ter que ter ações ofensivas, e são caras de qualidade. O jogo pode começar bem por trás, né? Já vi com a bola, mas não aconteceu. O Atlético desperdiçou o Vitor Hugo ali numa função em que não pode muito, né, Cláudio? Porque desguarnece o time. Então, eu acho que é uma situação que precisa resolver. A solução para isso, com certeza, é um primeiro volante. Então o Atlético precisa arrumar um primeiro volante nessa janela, já que o Pérez começou, mas perdeu espaço com o Barba, para poder usufruir de toda a qualidade que o Maicon tem, que o Alexander, que é outro volante que tem muita bola, mas é um segundo volante, tem, que o Vitor Hugo tem. Então, poder usar esses jogadores da melhor maneira possível. Então eu acho que é esse ponto. Então, lá em São Januário, se Maicon e Vitor Hugo tiverem condições de jogar, eu colocaria um primeiro volante. E aí, no caso, só pode ser o Pérez, né? Porque nem o Cissé, nem o Alexandre tem muita essa característica.
O Alexandre até foi usado um jogo aqui, né? Mas junto com o Maicon, ele naquele jogo, o Alan Franco não foi titular naquela partida, então vamos ver. Mas o primeiro volante, ele mesmo já falou, o primeiro volante ele vê, enxerga no elenco, é o Pérez. Agora, Cirilo, a diretoria não fala, o Barba também não, né? Mas, Simões e Cirilo, opções de ataque, eu vejo a maior carência do Atlético, tem número.
Sim.
Porque o Atlético teve hoje pro banco, o Dudu estava bem esquecido até então, mas hoje aí fez bom jogo. O Renier tá bem esquecido e tem uma possibilidade aí, que a gente já trouxe na Itatiaia, né? De uma proposta do futebol mexicano, e se vier, deve sair. E tem o outro que estava no banco hoje, que é o Cauã Soares, que até ano passado era o jogador do sub-17 do Atlético. Então, começam jogando Coelho, Minda e Cacierra. E tem no banco Dudu, Renier e Cauã Soares. Eu acho que o Atlético vai ser prioridade do clube, é atacante, né, Cirilo?
Tô contigo nessa. O Galo precisa contratar quem ganha jogo pra ele, né?
Exatamente.
E aí isso exige investimento, exige assertividade. Pra ganhar jogo, pra pegar jogo preso igual esse, com um adversário mais qualificado do que o Poeto Cabedo, para que você vença, você precisa ter no elenco jogador que decide o jogo para você. Atlético não vem tendo esse tipo de jogador e é de fato um peso muito importante para essa janela de transferências. Tô curioso para saber o que o Galo vai fazer nessa janela agora do meio do ano. Quem decidiu o jogo pro Galo hoje, e nós vamos trazer de volta a emoção dessa decisão aqui no pós-jogo 7 Cabete, foi o Bernard. E um golaço, golaço do Bernard, camisa 11 do Galo, vice-artilheiro da Copa Sul-Americana, artilheiro do Galo na competição. Bernard destravou o jogo pro Galo, fez um golaço, gol que coloca o Galo nas oitavas da Sula, com a voz da massa com o dono do gol.
E a bola volta aqui pelo setor direito, a bola pro Natanael. Natanael toca a bola pro Coelho, ele domina pelo setor direito e meteu ali na direção do Bernard, uma, duas vezes o Bernard pro gol, caixa!
Dando certo, mas um chutaço do Bernard, olha o Galo aí dando passo importante para as oitavas da Copa Sul-Americana. Galo 1, Puerto Cabello nada.
Passo importantíssimo, de fato, foi dado, o Galo está nas oitavas da Copa Sul-Americana. Você viu? A Prefeitura de BH vai construir mais duas áreas de escape no Novo Anel. Para prevenir acidentes e salvar vidas, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Pós-jogo 7, Cabete atualizando, noite dos brasileiros nas competições Comebol, Copa Libertadores da América, comecinho do segundo tempo, o Fluminense está vencendo o La Guaira por 2-1. E detalhe, no finalzinho do primeiro tempo na Bolívia, o Rivadavia fez 1-0 contra o Bolívar, então tá ficando melhor ainda a vida do Fluminense. Fluminense está avançando para as oitavas da Copa Libertadores da América. Tá indo às oitavas da Liberta e o Bolívar tá caindo para a Sul-Americana. É a situação do Grupo C neste momento, que tem a liderança do Rivadavia, 16 pontos somados.
Oi, Cirilo.
Oi?
Impressionante esse Rivadavia, né, cara?
Sim.
Ele tá fazendo a segunda melhor campanha por causa do saldo de gols, tá? Mas ele tem o melhor ataque da Libertadores, porque o Flamengo tem 14 gols, mas 3 ele não fez, né?
Exato.
3 ele é o WO. Então, na verdade, ele fez 11. O Rivadavia está chegando a 13 gols, os mesmos 16 pontos do Flamengo. Quem concorria com ele ali era o Rosário Central, que está perdendo, né? Aliás, já perdeu, né? Não, perdeu de 1-0 pro Del Valle. Rosário Central ficou em segundo lugar no Grupo H. Então, o Rivadavia, com essa vitória, está fazendo a segunda melhor campanha da Copa Libertadores, os mesmos 16 pontos do Flamengo, só que tem 8 gols de saldo e o Flamengo 12, sendo que o Flamengo, na verdade, construiu 9, né? Porque 3 foi por causa daqueles 3-0 sobre o Independiente Medellín, lá na Colômbia, que o jogo não aconteceu porque a torcida da casa não deixou. Então, realmente impressionante a campanha desse time argentino. Agora, ô Cirilo, por enquanto, e ainda tem jogos amanhã, né? É, alguns grupos serão decididos amanhã, inclusive do Cruzeiro, mas olha só, o pote 2 já tem Estudiantes, é uma certeza, o Fluminense está indo pro pote 2, o Cruzeiro hoje estaria no pote 2, mas amanhã pode ir pro pote 1, mas de toda forma, hoje estaria no pote 2, o Palmeiras hoje estaria no pote 2, e o Rosário Central, que é uma das sensações do futebol argentino, até porque é comandado pelo Di Maria, né? Também está no pote 2. Então, quer dizer, o pote 1 da Libertadores pode não selar tanta vantagem assim não, hein, Cirilo?
Com certeza, pode não ser. De fato, Alexandre Simões, quem virou pote 2 também na Libertadores da América, acabou sendo o Mirassol, né, Simões? Nesse duelo de ontem, o Mirassol venceu, perdeu, né, o jogo pro Lanús, avançou como segundo colocado aí na Libertadores da América. Atualizando também o jogo do Corinthians, que já é pote 1, que já tá garantido a liderança, já estava garantida a liderança para ele, tá perdendo pro Platense em casa por 1-0, avançando então Corinthians e Platense, grupo E da Copa Libertadores da América. Na Sul-Americana, jogo do Bragantino, o Bragantino tá enfrentando o Carabobo em casa, 0-0, comecinho do segundo tempo. Bragantino tem que vencer este jogo para avançar para o playoff da Copa Sul-Americana. É essa a conta do Bragantino. Venceu, está no playoff. Não venceu, empatou ou perdeu, estará eliminado da Copa Sul-Americana. Será o terceiro colocado ao término da primeira fase. Você viu? A chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. É o trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas. Pós-jogo 7, Cabete, para fechar, Alexandre Simões. No pique, analisando individualmente como atuaram os caras do Galo nessa noite. Everson, Natanael, Juan, Alonso, Lodi, todo mundo começou e terminou o jogo, Simões.
Olha, ô Cirilo, o Everson, sempre que acionado, se saiu muito bem. Teve um lance ali no início do segundo tempo, que ele estava bem mal posicionado, deu uma escorregada também. O cara do Puerto Cabello teve a chance de finalizar por cima dele, mas a bola passou longe do gol. Mas nos momentos mais importantes em que o Everson foi acionado, ele mais uma vez se saiu muito bem. Nessa linha defensiva aí, tá? Eu quero destacar o Natanael, viu, Cirilo? Tá exercendo uma função diferente, está se saindo bem aí nesse combate, e não é a mesma coisa você marcar como lateral, você marcar como terceiro zagueiro, mas ele tem sido uma surpresa no ataque, e uma boa surpresa, não só nesse jogo, aconteceu em outras partidas também, mas hoje, por exemplo, ele acertou uma bola na trave. Teve uma finalização dele, que ele aparece como um elemento surpresa na área e acerta a trave esquerda do goleiro do Puerto Cabello. Então, quer dizer, é um jogador que está evoluindo nessa era barba. E o Renan Lodi já é uma das referências técnicas e de liderança desse time do Atlético. Hoje não jogou o que pode jogar, o que a gente está acostumado a ver o Renan Lodi jogar, mas o nível dele é tão elevado, o Cirilo, que é difícil a gente ver o Renan Lodi cometer erros técnicos, comprometer a sua atuação. Até quando ele não desempenha o que se espera dele, o nível dele é tão alto que ele se sai bem. Então eu acho que esses dois. O Alonso ali errou muito no primeiro tempo, muitos passes, saída de bola muito, muito equivocada. E o Juan já teve momentos melhores também na defesa do Galo.
Maicon, depois Alexander, Vitor Hugo, depois Alan Franco, Bernard, depois Cissé, meio campistas do Galo, Simões.
Ô Cirilo, destacar o Maicon e Vitor Hugo, né? Realmente eles são, assim, dois jogadores, as referências técnicas desse time do Galo, eu acho que até ao lado do Renan Lodi. É interessante, né, que são jogadores que chegaram e a gente já percebe liderança, né? No Maicon e no Renan Lodi, principalmente. O Vitor Hugo fez muita falta, ficou ausente um período considerável, isso eu acho que inclusive foi determinante para a saída dele ali, mais ou menos na metade do segundo tempo. É um cara muito importante nesse time do Galo, não gosto dele de segundo volante, prefiro o Vitor Hugo mais perto da área. É um jogador inteligente, é um jogador que sabe fazer um dois, que sabe tabelar, que sabe colocar o companheiro em boa situação para finalização, mas foi a opção do Barba e o Vitor Hugo se saiu bem. Mostrou que tem categoria, que tem muito potencial. A turma que entrou, administrou bem, né, Cirilo? O Galo terminou com um meio de campo formado por volantes, Alan Franco, Alexander e Cissé. Esse garoto, a cada partida, mostra mais personalidade. Eu acho que já pode ser tratado como realidade, sem dúvida nenhuma, o Cissé, apesar da pouca idade. O Alexander, a gente espera muito dele no segundo semestre. Tomara que possa fazer uma bela intertemporada, porque crescendo fisicamente vai agregar demais, porque tem muita bola. É cracaço de bola o Alexander, tá? Poucos volantes no Brasil têm a qualidade técnica dele, e a gente viu isso quando ele surgiu no Fluminense. E o Alan Franco, que acaba que é meio aí o patinho feio da vez da torcida, né? É realmente um jogador que tem limitações técnicas, mas na entrega ele nunca deixa a desejar. Então eu acho que assim, se não for o Pérez, não vai ter contra o Vasco por causa de questão de seleção, o Cláudio já explicou. Mas talvez você adaptar o Alan Franco ali à função de primeiro volante é a melhor solução para o Atlético, para que você não precise usar Maicon ou Alexander, que são jogadores, ou até o Cissé, que são jogadores de um nível técnico muito superior ao dele.
E para fechar rapidinho, Simões, Coelho, depois Lianco, Minda, depois Dudu, e o Cacierra jogou os 90.
Ô Cirilo, olha, eu não gosto do Coelho pela direita, eu gosto do Coelho pela esquerda, e inclusive você vai se recordar, no ano passado ele viveu um momento em que ele era o melhor atacante do Atlético, apesar de Hulk, apesar de Dudu, apesar de toda a concorrência que ele tinha, o Coelho era o melhor atacante do Atlético, e isso aconteceu com ele jogando pelo lado esquerdo, até ele sofrer aquela lesão que tirou ele de um bom período da temporada. Então eu não gosto dele pela direita, e principalmente na segunda etapa, quando ele foi mais adiantado, não desempenhou bem. Então eu acho que a opção é você usar o Coelho pelo lado de campo, como esse meia que joga como ponta, pelo lado esquerdo. Não gosto dele na direita. O Cacierra foi discreto, embora tenha tido uma grande oportunidade, que a bola pegou na trave. O Dudu mudou o jogo, Dudu fez uma boa atuação na segunda etapa, colocou fogo no time do Galo. A primeira etapa foi muito xoxa, né? Um time sem vibração, um time que não pressionou, um time que não criou muitas dificuldades pro Puerto Cabello. No segundo tempo isso mudou e tem relação direta com o Dudu. E lá no meio eu esqueci do craque do jogo, né, Cirilo? O Bernard, né? Foi o cara que marcou o gol da classificação do Galo, o cara que mostrou que realmente vive um momento de crescimento sob o comando do Barba, e que merece uma sequência no Atlético, tá? Eu acho que o Bernard conquistou isso dentro de campo. O Bernard que a gente esperava quando ele chegou no Galo, tá começando a aparecer agora, Cirilo.
Alexandre Simões, pós-jogo 7, Cabete. Olha o gol do Platense, erro de saída de bola do Hugo Souza, deu o passe nos pés do Zapiola. Fez um belo gol por cobertura. Platense 2, Corinthians 0. Lembrando, Corinthians já está garantido como líder na Copa Sul, na Copa Libertadores da América, na chave dele. E o gol do Bolívar está empatando com o Rivadavia por 1-1. Bolívar 1, Rivadavia também 1. Fluminense segue vencendo o jogo dele e está se classificando também às oitavas da Copa Libertadores da América. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia com o primeiro time do rádio. Siga ligado na Rádio de Minas. Notícias na sequência na Itatiaia. Depois você fica ligado com a Voz do Brasil. Meia-noite, a Itatiaia é a dona da noite. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira a todos. Esse foi o pós-jogo 7 Cabete.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Newton Cardoso Júnior, deputado federal e presidente estadual MDB.
Você já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades?
Luíde Gonçalves, vereadora de Belo Horizonte.
Em Minas, trabalhamos por políticas públicas que fazem a diferença na vida das mulheres. Defendemos o auxílio aluguel para vítimas de violência, prioridade na matrícula escolar e acesso a exames. Porque mulher precisa se sentir segura em qualquer lugar.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve desde sempre. Feliz ao MDB.
A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar para casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Gabriel Azevedo, presidente MDB Belo Horizonte, FUG, Minas Gerais.
Mineiro chama tudo de trem. E o que está faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Filie-se a esse movimento que vai transformar Minas Gerais.
Pós-jogo Itatiaia, oferecimento 7KBet.
10h53, a capital mineira tem noite de tempo estável, 19 graus, umidade relativa do ar 76%. Com edição e apresentação de Alan Passos, está no ar o repórter Itatiaia. Vamos a Brasília, o fim da escala 6x1 está sendo debatido agora pelos deputados. A informação ao vivo com o João Rosa.
Alan, hoje a sessão promete ir longe aqui na Câmara dos Deputados. Neste momento, a gente acompanha do plenário a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1 no Brasil. Como se trata de uma PEC, a proposta precisa ser aprovada em 2 turnos pelos deputados. Caso aprovada, ela segue para análise no Senado. Vale a gente lembrar, Alan, que o texto que está sendo votado é o do relator Léo Prates. Esse texto foi aprovado mais cedo na comissão especial criada para debater o fim da escala 6x1. O texto prevê uma transição em 2 etapas para reduzir a jornada semanal de trabalho sem redução salarial. A primeira fase começará 60 dias após a promulgação da emenda, com redução de 2 horas semanais. Já a segunda etapa será implementada 12 meses depois, totalizando uma redução de 4 horas ao fim de 14 meses. Na prática, a proposta busca garantir 2 dias de descanso semanal aos trabalhadores. Atualmente, a Constituição estabelece jornada máxima de 44 horas semanais e apenas 1 dia obrigatório de descanso. De Brasília, João Rosa.
Agora a informação da repórter Alice Brito.
Um homem de 53 anos foi preso na região central de BH. Ele é suspeito de furtar uma bolsa com US$ 16 mil. Conforme o boletim de ocorrência, o criminoso negociava a venda de uma retroescavadeira com um casal de empresários, que realizaria o pagamento em dinheiro vivo. Durante a negociação, a bolsa com os valores foi levada, momento em que populares começaram a pedir ajuda. O criminoso tentou fugir de táxi, porém a guarda municipal interveio e conseguiu evitar a fuga do bandido. Ainda conforme o registro policial, o suspeito possui uma passagem por estelionato em BH e um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável expedido no estado do Amazonas. Repórter Alice Brito.
Deve ser enterrado amanhã o corpo do pequeno Ravi, de apenas 1 ano e 9 meses, morto por uma linha de cerol.
Segundo relatos da família, a criança brincava em frente de casa quando a tragédia aconteceu. Enquanto jovens soltavam pipa na rua, uma motocicleta passou pelo local e uma linha com cerol acabou se prendendo na canela da moto. Com o movimento da motocicleta, a linha atravessou a rua e atingiu o menino. Ravi foi encaminhado à UPA Pampulha, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, a pessoa responsável pela linha com cerol não foi identificada. E o caso reacende alerta sobre os riscos do uso do material já proibido em Minas Gerais, devido ao perigo para motociclistas, ciclistas e pedestres. Repórter Laura Gorino.
Proposta que reduz maioridade penal é adiada em Brasília.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou nessa quarta-feira a votação de uma proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa análise foi suspensa após os deputados apresentarem pedido de vista coletiva, que é um mecanismo que dá mais tempo para a discussão do texto. A PEC, proposta de emenda à Constituição, também prevê mudanças nas regras eleitorais, como o voto obrigatório aos 16 anos e a redução da idade mínima para disputar cargos políticos. Esse tema chegou a ser incluído na PEC da Segurança Pública, que foi votado e aprovado pela Câmara, mas foi retirado após uma articulação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para evitar resistência a esse texto no Senado e permitir uma tramitação separada da proposta. De Brasília, Pedro Nascimento.
Uma investigação da Controladoria Geral do Estado sobre um contrato de 348,4 milhões de reais para aquisição de materiais didáticos para escolas foi o que motivou a exoneração do ex-secretário de Educação de Minas, Rocieli Soares. A afirmação foi da controladora-geral Marcela Oliveira Ferreira Dias, que participou hoje de uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Rocieli foi exonerada oficialmente no dia 28 de abril. O governo disse, à época, que a decisão estava relacionada a uma investigação da CGE sem dar detalhes. O contrato foi assinado no dia 23 de dezembro de 2025 e prevê a distribuição de aproximadamente 3 milhões e meio de exemplares de livros para alunos e professores dos ensinos fundamental e médio. Em nota, Rocieli Soares afirma que ainda não teve acesso a qualquer relatório da CGE e defende que a contratação para o fornecimento de material didático foi feita respeitando os parâmetros legais. E os professores de Belo Horizonte se reúnem amanhã cedo para definir os rumos da greve, que completou um mês hoje. A assembleia da categoria está marcada para 8:30 da manhã na Rua Goiás, entre Rua da Bahia e Avenida João Pinheiro. Enquanto a prefeitura alega ter atendido a maioria das reivindicações negociáveis, o Sindirrede, que é o sindicato que representa a categoria, cobra mais diálogo, denuncia falta de professores e sobrecarga de trabalho. E o impasse principal neste momento gira em torno da contratação por parte da prefeitura das OSCs, organizações da sociedade civil, para atuar no apoio a alunos com necessidades especiais. Agora, a condição do tempo.
Quinta-feira com variação de nebulosidade em Minas Gerais. A faixa leste continua com muitas nuvens devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. Uma massa de ar frio de fraca intensidade avança sobre o estado, mantendo o friozinho pela manhã, principalmente no centro-sul mineiro. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá uma quinta-feira de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima aqui na capital deve chegar aos 29 graus. Repórter Aline Neves.
Quinta-feira de comprar produtos mais baratos e sem impostos aqui em BH.
Mais de 1.500 estabelecimentos de Belo Horizonte participam nesta quinta-feira do Dia Livre de Impostos, ação que comercializa produtos sem o repasse de tributos ao consumidor. A mobilização inclui descontos em combustíveis, supermercados, medicamentos, roupas e em outros vários segmentos do comércio. Entre os destaques está a venda de gasolina a R$ 3,64 e do diesel a R$ 5,62 o litro no posto Oceano, conhecido como Pica-Pau, na Avenida do Contorno, no Barro Preto, região centro-sul da capital. Repórter Gustavo Cícero.
11 horas, a Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Bom finzinho de quarto, uma excelente quinta-feira para você.
Federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento para a região norte.
Avanço das obras na BR-319 que conecta Manaus a Porto Velho.
O presidente Lula anuncia mais de 380 milhões de reais em recursos do novo PAC para a rodovia.
Ambientalmente vai ser a estrada mais moderna do mundo. Qualquer estrangeiro que vier dar palpite na questão climática aqui, a gente vai mostrar o que que nós fizemos aqui.
Luz para todos. Iniciativa vai levar eletricidade para mais de 75 mil pessoas em 86 municípios no Amazonas.
Petrobras e Transpetro anunciam investimentos no estado. Luciana Colares de Holanda.
O Amazonas vai receber 2 bilhões e 800 milhões de reais para ampliar a produção de gás natural e também a frota de embarcações para transporte de combustíveis.
E ainda, segurança.
Parceria inédita com a Uber quer ampliar o alcance de alerta para localização de crianças e adolescentes desaparecidos.
Você vai ouvir também que estudo revela queda de 7,4% no número de homicídios em 2024. Luana Karen.
Foram 42.590 homicídios em 2024, o menor número de homicídios da série histórica iniciada em 2014.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Amazonas vai receber investimentos superiores a 7 bilhões de reais.
São obras para aumentar a produção de energia, de gás natural, construção naval.
Somente na prospecção de gás serão gerados cerca de 14 mil empregos.
Os anúncios foram feitos pelo presidente Lula.
O Amazonas vai receber 2 bilhões e 800 milhões de reais nos próximos 5 anos para ampliar a produção de gás natural e também a frota de embarcações para transporte de combustíveis. Os recursos são da Petrobras e da Transpetro. Hoje, o gás natural de Urucu gera 65% da energia elétrica consumida em Manaus e em outros 5 municípios. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, os investimentos vão garantir a maior reserva de gás do país.
Estimamos com esse investimento um aumento de produção de 20% e uma geração de 14 mil empregos nessa região amazônica.
O estaleiro Bertolini vai ser o responsável pela construção de 18 barcaças. O presidente Lula destacou a importância da retomada da indústria naval brasileira.
Se a gente não fizer essas barcaças aqui, a gente não gera emprego, a gente não gera conhecimento tecnológico, a gente não forma bons profissionais. É a primeira vez que vocês vão produzir uma barcaça aqui e vai entrar no mar.
O presidente Lula também anunciou um pacote de investimentos em infraestrutura, energia, desenvolvimento regional no estado e medidas socioambientais. O valor total chega a quase 5 bilhões de reais. Na área de infraestrutura, o destaque é o avanço das obras na BR-319, que conecta Manaus a Porto Velho, em Rondônia. São mais de 380 milhões de reais em recursos do novo PAC. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro garantiu que toda a rodovia vai estar em obras ainda no primeiro semestre.
É uma rodovia em que vai fazer com que a gente coloque Manaus com acesso pavimentado ao resto da malha rodoviária nacional.
Para a segurança energética, o pacote de investimentos chega a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Entre os investimentos, 785 milhões de reais serão aplicados no programa Luz para Todos, levando energia para 75 mil pessoas. O governo do Brasil também apresentou o projeto do novo terminal hidroviário Manaus Moderna, que receberá 876 milhões de reais do novo PAC. Será o maior porto hidroviário de passageiros do mundo, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.
Dando dignidade para quem precisa fazer o transporte nos nossos rios, para quem precisa fazer o escoar da produção, do artesanato.
O presidente Lula destacou a importância dos investimentos no estado do Amazonas.
É preciso que tenha empresários que acreditam no Brasil, é preciso que tenha dono de estaleiros que acreditam no Brasil, e a gente vai poder falar no mundo inteiro que quem quiser construir balsa de qualidade, venha para Manaus.
E a cultura também vai receber recursos. A Petrobras anunciou que vai patrocinar o Festival Folclórico de Parintins, com investimento de 5 milhões de reais. De Manaus, no Amazonas, Luciana Colares de Holanda.
A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor instaurou o processo administrativo para punir plataformas de aplicativos que não estão informando a composição dos preços cobrados em seus serviços.
Uma portaria da Secretaria estabelece que as empresas devem informar os valores pagos pelos usuários e o quanto é repassado aos trabalhadores.
Duas empresas estariam descumprindo a norma, iFood e Kita, e estarão sujeitas ao pagamento de multa que pode chegar a 14 milhões de reais. Outros 7 aplicativos estão em monitoramento.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que o cumprimento da portaria não é opcional.
Essas empresas têm que oferecer transparência. Não é opcional cumprir uma portaria da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A empresa não escolhe se ela vai cumprir ou não a portaria. Cumprir essa portaria é uma obrigação das plataformas, e aquelas que não cumprirem pagarão um preço com multa.
O consumidor que não identificar essas informações na nota fiscal pode registrar uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br ou no PROCON da sua cidade.
Lei de acesso à informação, portal da transparência e agora a nova plataforma informa.br. São ferramentas para aumentar a transparência da gestão pública.
Elas são utilizadas como parte do trabalho da Controladoria Geral da União para a fiscalização preventiva e combativa da corrupção e das fraudes em contratos públicos.
Essa atuação também é integrada com outros órgãos públicos para o combate ao crime organizado.
Hoje a gente conversa com o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, sobre a agenda Governo Aberto, que está em destaque essa semana. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz Brasil.
Ministro, a gente está, então, na Semana Governo Aberto, né? E foi lançada uma plataforma informa.br, que vai entrar em operação agora em junho. Como é que vai funcionar essa plataforma? Como é que ela ajuda o trabalho de fiscalização da CGU? O que é que ela traz de novo?
Essa plataforma tem por objetivo facilitar ainda mais a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiros que precisam acessar informações do governo federal, né? Hoje, como vocês mencionaram, nós temos o Fala BR, nós temos o site dos ministérios ou dos órgãos públicos, nós temos também o portal da transparência, a lei de acesso à informação. O que essa plataforma nova faz? Ela agrega tudo isso num sistema único usando inteligência artificial. O que que isso quer dizer na prática? A pessoa pode entrar na plataforma, digitar a informação que ela quer, a pergunta que ela quer. Se essa informação ela já está publicada em algum site do governo federal, em algum portal público de informações, ela vai ser direcionada diretamente para a informação, ou seja, nós vamos entregar a informação direto para ela. Se essa informação não está publicada, mas é uma informação que ela pode ter acesso, ela vai ser direcionada para pedir a informação via lei de acesso à informação. Então, hoje, na situação até agora, ela tem que vai ir na lei de acesso à informação via Fala BR ou tentar procurar no portal da transparência e meio que tentar adivinhar onde vai estar a informação. Agora não. A partir do Informa BR, ela vai só pedir a informação e ela vai ser, para ela vai ser entregue a informação, ela vai ser direcionada para onde essa informação está.
Ministro, embora a gente esteja falando dessa semana de eventos relacionados à transparência da gestão pública, né? A semana Governo Aberto, essa agenda Governo Aberto já ocorre há mais tempo, né? E implementou diversas mudanças nessa área. O senhor pode falar um pouco mais sobre esses ajustes feitos no trabalho da CGU nos últimos anos? Quais foram os ganhos?
Na verdade, a parceria do Governo Aberto começa lá com o governo da presidenta Dilma, lá em 2011, é algo muito inovador, muito importante para a cidadania brasileira, porque aumenta a confiança da cidadania no Estado, da população no Estado. Nós já tivemos um resultado recente muito positivo de uma pesquisa da OCDE que diz que a confiança da população nos serviços públicos subiu de 26% em 2022 para 42% esse ano. E no governo federal, de 24% para 38%. Isso se deve, entre outras coisas, a uma série de mecanismos e instrumentos que nós lançamos mão. Por exemplo, o portal da transparência. O portal da transparência, com as informações que nós colocamos lá, por exemplo, relacionadas a emendas parlamentares, relacionadas a uma série de informações públicas que já deviam estar lá, como, por exemplo, os benefícios fiscais,